Começo precisamente pelo ponto décimo da nossa ordem de trabalhos. Vamos deixar o Sr. Ministro despedir dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas. Bom dia. Até à próxima. Quero dar-vos algumas informações que considero importantes serem partilhadas com os membros da nossa Comissão, porque na última reunião presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, com os presidentes de todas as comissões, foram sinalizadas algumas matérias, algumas delas que mereceram discussão bastante acesa, e, portanto, eu considero que vocês devem conhecer. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Assembleia da República voltou a solicitar que é imprescindível a aprovação de uma única posição em relação a determinadas matérias, ou seja, referindo-se mais uma vez a projetos de resolução e votos, que muitas vezes são quase semelhantes, e ele voltou a pedir a todas as comissões que façam um esforço de consenso para não existirem votos e resoluções sobre as mesmas matérias apresentadas por partidos diferentes. Ele voltou a enfatizar que já solicitou que tal fosse considerado e que a mesma situação ainda não foi resolvida. Depois o senhor Presidente da Assembleia da República chamou a atenção para que todas as comissões voltem a fazer um ponto de situação relativo às petições, por forma a que não existam atrasos, com exceções às vezes de algumas matérias que nós já tivemos aqui alguns exemplos de falta de informação para que os respectivos deputados relatores possam fazer os seus respectivos projetos. E aliás, eu já falei aqui com a senhora doutora Susana Fazenda, na reunião da próxima semana vamos trazer mais uma vez o ponto de situação de todas as comissões que estão pendentes na nossa comissão. Em terceiro lugar, quero dar nota que gerou muita polémica a interpretação, que eu diria material, das competências de várias comissões, considerando a iniciativa promovida pela Comissão dos Assuntos Europeus, em que na prática, segundo vários presidentes de comissões presentes nessa reunião, a Comissão dos Assuntos Europeus na prática começa a ser a comissão macro de todas as matérias, sendo a opinião de muitos presidentes das outras comissões que na prática começa a ter, aliás há um senhor presidente de comissão que eu posso dizer, que é o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e também de certa forma o presidente da primeira comissão, chamando a atenção que devemos todos refletir se a Comissão dos Assuntos Europeus não estará a entrar na esfera de competências das outras comissões e, de certa forma, secundarizando algumas destas matérias. E, portanto, como vocês recordam, eu tenho sempre a oportunidade de partilhar convosco algumas das matérias que são bastante atuais e que obrigam a que muitas vezes tenhamos de tomar posição sobre as mesmas. Agora, seguindo a nossa ordem de trabalhos, vamos passar à apreciação das atas número 37, 38 e 39, relativas às reuniões do dia 25 de maio, 31 de maio e 1 de junho de 2016. Pergunto aos senhores e senhoras deputadas se querem escrever para a discussão ou se podemos passar de imediato à votação. Retiro do vosso silêncio que podemos passar à votação. Quem vota contra estas três atas? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. O ponto segundo da segunda parte da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação e votação das notas de admissibilidade de duas petições. A petição número 16/13, da iniciativa de Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, relativa ao abastecimento das instituições de apoio social através do produto, do aproveitamento, das refeições e alimentos. Se bem depreendi da doutora Susana, a sugestão é ser admitida e arquivada.
Por entender que está já satisfeita a pretensão do petição.
porque estão, na prática já está satisfeita a pretensão que está na base da propositura desta petição. Quantas assinaturas? É uma. Só tem uma assinatura. Então, quem vota concordando que se admita e seja arquivada, ou quem vota contra, melhor dizendo, quem se abstém. Segunda petição, petição número 18/13, da iniciativa de Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, pacote de medidas políticas anti-pobreza e exclusão social. Também é proposta a admissibilidade desta petição e o seu arquivamento, pelas mesmas razões apontadas na petição anterior. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 94/13 do Bloco de Esquerda, titulado Elimina a obrigatoriedade da apresentação quinzenal dos desempregados. Passo a palavra à senhora deputada relatora, deputada Carla Barros.
Muito obrigada, senhor Presidente. Então, cabe-me apresentar o parecer sobre o projeto de lei número 94, apresentado por 19 deputados do Bloco de Esquerda, que versa sobre a eliminação da obrigatoriedade da apresentação quinzenal dos desempregados. Altera o Decreto-Lei número 220 de 2006, de 3 de novembro. O Bloco de Esquerda, resumidamente, afirma que a introdução da obrigatoriedade da apresentação quinzenal cabe nesta lógica de culpabilização e de suspeição sobre os desempregados, que na prática os beneficiários do subsídio passaram a ter de atestar a permanência na sua morada oficial como se fossem arguídos, obrigados a termo de identidade e residência e apresentações periódicas. Esta é uma das afirmações que consta deste projeto. Informo que, relativamente à lei do formulário, o projeto cumpre naturalmente a lei do formulário. Relativamente ao período em que esteve em discussão pública, de 24 de fevereiro a 25 de março de 2016, foram recolhidos 11 contributos, dois dos quais da CGTP e da CIP. Neste momento não há matérias conexas na comissão, nem na atividade parlamentar. E relativamente aos encargos previstos, caso este projeto seja aprovado, não é possível aferir nem determinar os encargos daqui resultantes. Reservo a minha opinião para o debate em plenário e anexo a este parecer a nota técnica que eu agradeço aos serviços, obviamente no âmbito das suas competências. E quanto a mim é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento-a pela apresentação. Obrigado. E passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar, agradecer a elaboração do parecer por parte da Sra. Deputada Carla Barros, dizer que a aprovação deste projeto, enfim, há uma parte dos encargos que até são previsíveis. Há 3 milhões de euros que correspondem ao que o Instituto de Emprego e Formação Profissional paga às juntas de freguesia para fazerem este procedimento e, portanto, haveria desse ponto de vista uma poupança de recursos por parte do IFP com o fim desta humilhação quinzenal que se impõe aos desempregados. Em todo caso, enfim, não é isso, não é essa referência que nos faz ter objeções ao parecer que foi elaborado. A própria opinião da deputada é remetida para o debate que teremos e que teremos hoje à tarde e, portanto, queria só assinalar essa circunstância.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição, portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no quarto ponto da ordem de trabalhos. Definição da metodologia relativa aos projetos de lei números 174/13, 176/13, que baixaram à nossa comissão já no dia 22 de abril e por 40 dias. É que estes são do PAN e do Bloco de Esquerda. Não sei se alguém se quer inscrever. É que já passámos largamente o prazo. Não sei se o senhor deputado José Soeiro nos quer brindar com a sua opinião sobre a matéria. É o ponto 4. Definição da metodologia relativa aos projetos de lei número 174.
São relativos à parentalidade e à natalidade?
São.
Por isso é que nós estávamos à espera que, uma vez que a maioria, há um projeto do Bloco de Esquerda que é também sobre esta matéria e que já vinha de trás, que tem que ver com o alargamento das licenças de parentalidade. Mas uma vez que a maior parte dos projetos, nomeadamente estes que vêm aqui, são do CDS, a nossa expectativa é que o CDS pudesse tomar a palavra primeiro. Mas posso dar a minha opinião.
Então, se entenderem, entramos já no ponto 5 e 6º, e já que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra, excepcionalmente discutimos em conjunto o ponto 4, 5 e 6º.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a questão que aqui se coloca, quanto à metodologia a ser seguida, eu confesso que há uma pergunta que tenho que fazer designadamente aos partidos da maioria. Foi manifestada disponibilidade em relação a algumas destas matérias por parte do Partido Socialista, tanto quanto eu percebi, em relação a outras, eventualmente não. A minha sugestão, eventualmente, é a de se constituírem dois grupos de trabalho, um grupo de trabalho para a natalidade, outro para o envelhecimento ativo, de modo a que pudessem ser discutidos os projetos de resolução, os projetos de lei, os vários projetos de lei que aqui estão, de todos os designadamente dos partidos, e averiguar aquilo que pode ser suscetível de ser objeto de consenso. Para isso, precisávamos de perceber se há disponibilidade para a criação destes grupos de trabalho ou não, de modo a se poder avançar nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho duas inscrições. Sra. Deputada Rita Rato.
Era uma pergunta, era para perceber se sobre estes vários projetos, alguns deles requerem discussão pública, se a discussão pública já terminou.
Já terminou.
Sr. Presidente, só queria registar isto porque, de facto, se mantém aquele problema que nós temos vindo a colocar ao longo do tempo, ao longo desta sessão, que é a demora na entrada, aliás, o PCP já colocou esta matéria em conferência de líderes, da entrada em discussão pública, porque nós temos matérias que foram entregues em maio e que ainda não têm discussão pública feita e houve atrasos nesse tratamento. E preciso só esclarecer essa dúvida. Eu queria apenas perguntar outra coisa em relação às propostas. Concluo que da intervenção do CDS ainda não fizeram nenhum, não contactaram os outros partidos sobre isto. A questão é, constituir este grupo de trabalho com que tempo? Até quando? Porque são matérias, são várias, não é? Alguns dos projetos têm muitos artigos e, portanto, tínhamos que perceber o que é que propõe em termos de tempo.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu já tinha dito numa reunião anterior, não discutimos, não tomamos uma decisão sobre este assunto, mas tinha sinalizado a opinião do Bloco de Esquerda. Nós entendemos que deve ser constituído um grupo de trabalho que possa discutir em conjunto estas matérias e que possa também integrar neste grupo de trabalho a petição da Ordem dos Médicos sobre o alargamento até aos 3 anos daquilo que era antigamente a licença de aleitamento e que se propõe que seja um prazo de dispensa de 2 horas por dia dos progenitores, dos pais, do pai, da mãe ou de um deles que tenham crianças nessa idade. Porquê é que digo isto? Porque há pelo menos um projeto do Bloco de Esquerda que vai nesse sentido, há também um projeto do CDS que vai nesse sentido e, portanto, parece-nos que seria um pouco estranho estarmos a fazer discussões separadas de dois projetos e de uma petição que tenha o mesmo objeto. Tanto mais que as audições podem beneficiar se houver uma certa concentração em termos das audições para não estarmos a repetir a audição das mesmas entidades. Portanto, talvez o mais simples fosse mesmo nós podermos pelo menos juntar os projetos de lei que têm que ver com as questões da parentalidade no mesmo pacote e podermos proceder a audições em conjunto também com a audição dos peticionários da Ordem dos Médicos e com outras entidades que se pronunciem sobre este assunto, nomeadamente entidades patronais e sindicais. E portanto a nossa proposta era essa, era que pudéssemos fundir estes vários pontos e fazer a discussão em conjunto. Da nossa parte, como é evidente, as matérias que baixaram sem votação são matérias para serem discutidas e para se tentar encontrar aqui um ponto de encontro entre as várias intenções. Não quer dizer que tenhamos todos a mesma opinião, mas se elas baixaram sem votação foi porque quer os proponentes, quer os partidos, os outros partidos que também concordaram ou que entenderam que essa era uma boa metodologia, estão abertos a tentar encontrar esses caminhos comuns. Portanto, acho que devemos proceder dessa forma.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Sim, se calhar não fiz entender. Um grupo tem a ver com a parentalidade e que pode ter também os projetos de resolução, alguns que têm a ver com a natalidade. Outro grupo é sobre o envelhecimento ativo, que é outra matéria e que tem a ver com, enfim, com uma problemática que é diferente, naturalmente. Portanto, teriam que ser separar estes dois elementos. Eu só estava a dizer é porque aqui aparece o projeto do PAN e do BS separado dos projetos do CDS que incidem sobre a matéria da parentalidade e esses têm que, penso eu, fazer parte do mesmo grupo de trabalho.
Ora bem, sobre, Sr. Presidente, Sr. Deputado, sobre a metodologia relativamente à criação dos grupos de trabalho, nós estamos de acordo com essa metodologia, sendo certo que, no caso da natalidade ou barra parentalidade, a posição do Partido Socialista sobre os projetos sem apreço é conhecida, nós estamos contra esses projetos e estes que baixaram sem votação e que estão aqui referidos, baixaram sem votação por causa do período de auscultação relacionado com a alteração ao Código de Trabalho e não por causa da posição de princípio relativamente aos projetos. Portanto, enfim, podemos constituir um grupo de trabalho, mas, enfim, a nossa posição sobre estes projetos está antecipadamente apresentada, porque a baixa sem votação não se relacionou com nenhum tipo de metodologia, nem com nenhum tipo de acerto de posições, mas sim com a necessidade obrigatória deles baixarem por causa da alteração ao Código de Trabalho. E esse tinha sido o ponto de baixa dos projetos da natalidade. Estamos inteiramente de acordo com a criação do grupo de trabalho para o envelhecimento ativo e proteção de idosos pressupomos, face ao projeto também existe o bloco, seja necessária a criação de um grupo de trabalho para a atualização da Assembleia do SES, juntando os dois projetos fora destes do investimento ativo e da proteção de idosos. E, portanto, eu creio que será necessária a criação de dois, um para o envelhecimento e outro para o grupo de trabalho para a atualização do SES. Enfim, em termos de tempo, atendendo que eles baixaram por 45 dias a 2 de junho, eu acho que terá que ser sempre para a nova sessão legislativa, em todo caso.
Mas agora vou passar a palavra à Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Obrigada, Sr. Presidente.
Atenção, silêncio, por favor.
Eu acho que foi importante a intervenção do Sr. Deputado Tiago Ribeiro, porque vai clarificar aqui uma coisa. Vai dizer que para o PS, relativamente à natalidade e parentalidade, não faz sentido haver grupo de trabalho. Se bem percebi, foi isto. Pronto. Agora... no nosso ponto de vista, eu acho que sim, que faz sentido haver debate, a não ser que, e agora eu falo no sentido de pedir a especial atenção do Sr. Deputado do CDS, a não ser que o PS queira focar a votação na generalidade para plenário previamente. Tem sempre essa possibilidade. Não é? De chamar à votação, visto que ela não foi feita porque estava na fase de apreciação, de auscultação ainda, apreciação pública, não é? Está concluída, pode decidir, olha, nós vamos lá e chumbamos logo isso, e depois logo se verá o que o Bloco de Esquerda faz ou não faz. Senhor Presidente, penso que esse assunto será tratado, portanto, pelos grupos parlamentares que têm as respectivas iniciativas ou na sequência da intervenção do Sr. Deputado Tiago Ribeiro, pelo PS. No que diz respeito à questão do envelhecimento ativo, eu acho que aí não há dúvidas, é começar a trabalhar, definir o coordenador começar-se a trabalhar. Eu penso que é uma matéria muito longa, há muitas entidades para ouvir e eu penso que...
Atenção, a senhora deputada está no uso da palavra. Vamos ouvir a senhora deputada.
Estava a ser... que eu sugeria que fosse indicado quem é o grupo parlamentar que vai coordenar, que se desse início ao trabalho, nomeadamente na definição das entidades que têm que ser ouvidas, mas lógico, não vai ser num prazo que se possa dizer que é daqui a um mês ou daqui a dois, depende do número de entidades que forem ser ouvidas. Isso é lógico e será o grupo de trabalho a definir. Este é o normal. Nem é só dizer que é a nossa posição. É o normal. Quanto ao primeiro assunto, face à posição do PS, não sei se é o normal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, só para esclarecer uma... Penso que no, com a quantidade e com a extensão das iniciativas, talvez valha a pena recapitular a natureza diferente de algumas delas. Há um conjunto de iniciativas sobre a parentalidade...
Atenção, o Sr. Deputado José Soeiro está a falar, eu peço que façam silêncio.
Há um conjunto de iniciativas que passam pelo alargamento da licença parental. Essas iniciativas baixaram à Comissão, nomeadamente do PAN, uma do Bloco de Esquerda e não sei se mais, e uma do CDS. Essas iniciativas baixaram à Comissão porque não tinham tido ainda o período de apreciação pública e o Partido Socialista sinalizou no plenário que não as acompanhava e o PSD também colocou reservas a essas iniciativas. E, portanto, pragmaticamente, é provável que não haja uma maioria para essas iniciativas. Há uma outra iniciativa no âmbito da parentalidade que tem que ver com uma petição da Ordem dos Médicos e com um projeto que o Bloco de Esquerda também apresentou e que o CDS também apresentou, tanto quanto eu me lembro, que tem que ver não com a extensão da licença de parentalidade, mas com o alargamento daquilo que até hoje era uma licença para o aleitamento e com o alargamento e a extensão dessa licença, que é uma redução de 2 horas por dia, para quem tenha crianças até aos 3 anos. Essas iniciativas, inclusivamente, foi aprovado no plenário da Assembleia da República um projeto de resolução da autoria do Bloco de Esquerda que tinha um ponto que foi aprovado e que é uma recomendação da Assembleia da República ao Governo para que reduza em 2 horas diárias de trabalho para os pais que tenham crianças até aos 3 anos de idade. Isso foi aprovado no plenário da Assembleia da República e até já tivemos a oportunidade aqui de, na presença do Sr. Ministro do Trabalho, falar sobre esta iniciativa que tem uma relação também com a petição da Ordem dos Médicos. E, portanto, sobre esta, se foi aprovada uma resolução nesse sentido pelo plenário da Assembleia da República e tendo o próprio Ministro manifestado simpatia por essa ideia e remetido para a necessidade de ouvir os parceiros sociais, penso que faz todo sentido que nós desenvolvamos aqui um trabalho, que ouça os parceiros sociais, que ouça os proponentes da petição da Ordem dos Médicos e que inclua nessas audições também a opinião sobre os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do CDS que vão nesse sentido. Portanto, mesmo que sobre o alargamento da licença parental elas estejam condenadas à partida pela posição do PS e do PS, há uma outra matéria, estou a dizer pela posição que o PSD assumiu no plenário, há uma outra matéria sobre a qual nós temos que fazer um trabalho nesta comissão para concretizar a resolução que foi aprovada e para darmos seguimento ao processo que se iniciou.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, e peço para chegarmos à fase das conclusões.
Sr. Presidente, eu penso que ouvindo a posição de todos os partidos considerando, inclusivamente, a posição do Partido Socialista, independentemente de poder, em relação a alguns projetos, o Partido Socialista poder considerar que estão condenados à partida, a verdade é que continua a fazer sentido a constituição de um grupo de trabalho para a natalidade, se esses projetos são insuscetíveis de terem qualquer tipo de evolução durante o grupo de trabalho, o PS fará essa sinalização de imediato no início. Agora, há projetos que, com toda a francadeia, que já foram referidos, em que essa manifestação de vontade, de sentido de voto, não existiu de modo determinante para que se poder concluir nesse mesmo sentido, e por isso mesmo consideramos vantajoso que a constituição do grupo de trabalho possa evoluir no sentido de consertar aquilo que será a melhor solução. Não havendo a criação desse grupo de trabalho, caberá ao Partido Socialista tomar a iniciativa de requerer que seja a sua votação de imediato, quando muito a fixação de um prazo para apresentar propostas de alteração. Agora, continuo a achar que o conjunto merece a criação de um grupo de trabalho, uma vez que, como vimos, há petições, há iniciativas legislativas de vários partidos e, portanto, a partir do momento em que bastava haver um projeto, ou aliás, dois projetos de toda a mesma matéria, de dois partidos diferentes, que justificaria a realização do grupo de trabalho. E, portanto, terminando, grupo de trabalho na natalidade, sim, se o PS considera que o grupo de trabalho irá perder tempo com alguma das matérias porque não fará sentido evoluir sobre elas que a posição está tomada, sinalizará. Se os outros partidos estiverem de acordo, assim se fará. Agora, é evidente que eu não considero que o Partido Socialista é dono de qualquer voto de qualquer partido aqui e, portanto, é suscetível de ser negociado, ser alterado e dos próprios partidos poderem evoluir na sua posição, e é isso que é desejável num grupo de trabalho.
Senhora deputada Rita Rato pediu primeiro.
Então, sobre a petição, era só confirmar que a petição deu entrada, mas ainda não foi admitida, ainda não votámos a nota de admissibilidade, portanto, ainda não foram ouvidos os peticionários. Teríamos que ver como é que, do ponto de vista do precedente dessa petição, relativamente às outras, era tratada. Eu aproveito só para dizer isso, eu ia me inscrever há pouco, mas depois falhou, a senhora deputada Carla Barros começou a apresentar o parecer, já não me quis inscrever. Alertar também para uma petição que veio para esta comissão, que tem a ver com o setor empresarial do Estado e que também precisa, assim como as outras todas que estão em lista de espera, tentarmos acelerar esse processo, porque depois as pessoas concluem que o prazo, desde que são admitidas, desde que dão entrada até que são admitidas, demora muito tempo.
Permita-me agora interrompê-la, isso tem um pouco a ver com aquilo que alguns presidentes de comissões se queixaram na última reunião de presidentes de comissões ao Sr. Presidente. Enquanto a Comissão dos Assuntos Europeus cada vez tem mais funcionários, as outras comissões continuam a ter os mesmos funcionários. E, aliás, foi uma queixa que foi feita, não foi nem por um, nem por dois, nem por três presidentes de comissões de várias áreas ideológicas.
Permita-me só interrompê-lo para dizer, desde a primeira reunião desta comissão, que nós alertámos para isso, lembro-me perfeitamente, desde a discussão do regulamento interno e do peso desta comissão e da confirmação de que afinal não há assim também funcionários públicos a mais na Assembleia da República, se nos confrontamos com isto. Mas só para dizer o quê? Que isso é a questão da petição, temos que perceber. Eu só acho é que nós não temos iniciativa legislativa, portanto os autores é que devem pronunciar-se sobre ela. Mas nós constituímos um grupo de trabalho por proposta do PSD. Os outros grupos parlamentares com iniciativas estiveram de acordo com o trabalho forçado. Para mim, começa a ser difícil participar, se nós só temos um deputado efetivo, em tantos grupos de trabalho. Se houvesse matéria sobre isto, que pudesse ser tratada em reunião de comissão, podia ser mais fácil. Mas, pronto, acho que os autores das iniciativas é que têm que ponderar. E perceber se, de facto, nós estaremos disponíveis para fazer as audições que se entenderem. E com isso, condicionar o nosso sentido de voto e a nossa análise política sobre cada uma das matérias. Eu só temo é que nós estejamos a despender esforços muito significativos dos deputados e dos serviços para a convocação de reuniões de grupos de trabalho e depois isso se traduza em incapacidade às vezes de participação e eu acho que às vezes é chato, isso aconteceu no grupo de trabalho das 35 horas, depois as pessoas vêm cá, são recebidas por duas pessoas e acham que está a ser desprestigiante e não é isso que está a acontecer. Nós temos várias coisas em simultâneo, nem sempre isso é possível, mas como é que conseguimos conciliar uma coisa com outra? Não ajudei, mas... Olha.
Sr. Deputado José Soeiro, eu faço só um apelo. Sim, porque temos que chegar a conclusões.
Pronto, eu vou tentar concretizar então uma...
Já estamos há 20 minutos a debater a mesma matéria e não chegámos ainda a conclusão nenhuma.
Nós vamos avançar, Sr. Presidente. Vai então, ser agora.
Espero que sim.
Então, resumindo, sobre os projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda, da parentalidade não se deve constituir nenhum grupo de trabalho. Estamos em condições de definir posições e que são diferentes dos vários partidos sobre essa matéria. Sobre as iniciativas do CDS relativas à natalidade, parece que não há também um interesse generalizado em constituir um grupo de trabalho. E, portanto, a proposta que eu faço é que não se constitua esse grupo de trabalho e que o CDS retire desse pacote a proposta, a única proposta que tem que ver com a petição da Ordem dos Médicos e que sobre essa, quando entrar a petição, porque fui informado, não tinha esse conhecimento, que a petição oficialmente, apesar de já ter sido entregue há várias semanas no Parlamento, oficialmente não deu entrada, então que aguardemos para quando a petição der entrada nesta comissão, nós possamos discutir conjuntamente com a petição da Ordem dos Médicos esse projeto CDS, que é sobre essa matéria, e outras iniciativas de outros partidos. O Bloco de Esquerda teve um projeto de resolução também sobre a mesma matéria, e que se autonomize... Não, mas esse já foi... Eu sei que esse já foi discutido, mas interessa-nos fazer esse debate. E que, portanto, avancemos dessa forma. Ou seja, que se o CDS estiver disponível, então que retire desse pacote esse projeto e o mantenha em suspenso até à entrada da petição, porque aí faz sentido discutir em conjunto. E que sobre o envelhecimento... Esse aparentemente há aqui uma posição também generalizada dos grupos parlamentares sobre o Conselho Económico e Social. Não vale a pena fazer nenhum grupo de trabalho, é tomar uma decisão, é um projeto simplicíssimo que não requer propriamente a formação de um grupo de trabalho. É saber se há propostas de alteração na especialidade e depois votar, fazer a votação final no plenário. É um projeto tão simples que não precisa desse grupo de trabalho.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, quer fazer uso da palavra? Então, em síntese, vamos adotar o conteúdo da intervenção do senhor Deputado José Soeiro. É que fez uma sugestão.
Não. Senhor Presidente, eu já falei desde o início daquilo que era a nossa posição. Nós consideramos que deveria haver dois grupos de trabalho, um na natalidade, um sobre o envelhecimento ativo. O PS disse que só aceitava o envelhecimento ativo, que considerava que o da natalidade não faria sentido. Aquilo que nós já dissemos foi, o PS, se acha que há projetos da natalidade que está contra, sinalize... E se considerar que eles não fazem sentido que estejam no grupo de trabalho, que sinalize esses. E a partir deste momento, o PS que requeira ou que entender requerer em relação a esses projetos. Para nós, a nossa proposta é que sejam criados dois grupos de trabalho, um da natalidade e outro de envelhecimento ativo.
Pois, mas eu ouvi com toda a atenção as intervenções das senhoras e senhores deputados. Mas continuo, confesso, a não conseguir compreender qual é a conclusão a que vamos chegar. Posso tomar uma decisão drástica. É reagendar estes pontos para a próxima reunião. Porque eu percebi que, de facto, existem aqui, eu até direi, em algumas matérias não existem duas posições, existem três posições distintas. E, portanto... Se quiserem, passamos isto para a próxima ordem de trabalhos. Até podemos começar mais cedo, temos mais tempo.
Senhor Presidente,
pode usar da palavra.
Então, eu diria assim, eu percebo que do ponto de vista político e da agenda do CDS interessa, porque fizeram um agendamento putestativo, alimentar esta discussão, se faz todo o sentido, percebemos isso. Eu diria assim, sinceramente, não, mas eu diria assim, nós na anterior legislatura fizemos uma discussão muito alargada sobre as questões da natalidade. E nós mantivemos, cada partido manteve a partir dessas audições uma posição. Nós temos uma posição que defende o alargamento da licença de maternidade, o Bloco de Esquerda tem uma posição que defende o alargamento da maternidade, o CDS numa matéria também tem, o PSD e o PS acham que as alterações que existiram foram recentes e, portanto, se eu percebi bem, não fará tanto sentido alterar a lei, mas mais perceber como é que tem sido a aplicação da lei desde há um ano atrás. Pragmaticamente, acho que é mais ou menos assim. Nós podemos dizer que há menos de um ano este Parlamento fez uma grande discussão em torno das questões da natalidade. E todas as comissões foram envolvidas, todas as comissões definiram pessoas para ser ouvidas e, portanto, eu também acho que nestas matérias, dizermos agora que há muito para discutir desde há um ano, será uma discussão importante e nós cá estaremos para a fazer, mas acho que não é, por exemplo, há outras matérias no âmbito da segurança social que eu acho que são mais importantes, porque nunca discutimos sobre elas, crianças e jovens em risco, acolhimento de crianças, que relativamente à natalidade fizemos essa discussão, não fizemos outras matérias. O que eu acho é, se nós continuarmos nesta posição, só há uma coisa a fazer, é votarmos a proposta do CDS da Constituição dos Grupos de Trabalho. Cada grupo parlamentar terá a sua votação. Votaremos a proposta do Bloco de Esquerda e votaremos a proposta do PS, sendo que a última versão do Bloco de Esquerda se aproxima da versão do PS. Pronto, se percebi bem. E, portanto, eu queria dizer, da parte do PCP, nós temos apresentado sempre as nossas dúvidas sobre as constituições dos grupos de trabalho e que isso não significa que a Comissão não acompanhe as matérias, não precisa de ser necessariamente num grupo de trabalho para ouvir toda a gente.
Atenção, a ver se não há conversas paralelas. Tenho duas inscrições, o Sr. Deputado Maria Mercedes Borges e depois o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Para facilitar o trabalho, o Grupo Parlamentar do PSD é a favor da constituição do Grupo de Trabalho da Natalidade.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, depois de muita interpretação, como é aliás timbre do PS e do CDS, sobre a posição do PS, o PS não disse que era nem favor nem contra, embora efetivamente não pareça haver grande relevância na constituição desse grupo. O ponto não é esse. O que eu referi para situar a discussão face à forma como ela surgiu, enfim, e até já está a ser bastante prolongada, é que a baixa sem votação não decorreu de nenhuma avaliação específica que depois pudéssemos fazer em sede de comissão, ao contrário do que foi dito na introdução dos partidos sobre este tema, mas sim em torno da obrigatoriedade de auscultação pública em torno das alterações ao Código de Trabalho. Esse é o ponto fundamental, por isso é que isto baixou sem votação. Não foi por outra razão nenhuma que não tivéssemos votado. Portanto, o ponto é esse, e isso é relevante para a análise da Constituição ou não de um grupo de trabalho. Dito isto, a constituição de grupos de trabalho sucessivos sobre diferentes matérias, que pode suscitar relevância em concreto, tem que se presidir necessariamente à avaliação sobre esses projetos e sobre a necessidade deles existirem, dessa discussão existir, sobre a sua eficácia, enfim, sobre a sua auscultação. Se o objetivo é alimentar durante mais umas semanas uma discussão em torno do agendamento legislativo que foi feito em plenário, é uma coisa, e parece ser esse o caminho. De outra forma, parece que a versão, se me permitem, final, apresentada pelo deputado José Soeiro, é precisamente aquela que corresponde à nossa ordem do dia, grosso modo, e é aquela que eu exprimi, de facto, inicialmente, que é vamos votar os projetos tal como eles existem e constituir o grupo de trabalho para o envelhecimento. É essa a proposta do PS.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para que não subsista nenhum equívoco, em relação ao grupo de trabalho do envelhecimento ativo, aquilo que houve foi disponibilidade do Partido Socialista desde o plenário para que houvesse esse sustento. Quando eu fiz a minha intervenção inicial, referi-me a isso e, portanto, não confundir uma com a outra. Até porque o que eu disse também na minha intervenção inicial, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, foi que sabíamos que havia matérias na natalidade em que não havia disponibilidade. E aquilo que nós sugerimos foi, digam qual é, que são as matérias em que é impossível, em que não faz sentido a criação do grupo de trabalho, mas nós consideramos que há outras, tal como o Sr. Deputado José Soeiro o afirmou aqui, em que pode fazer sentido a criação e faz sentido a criação desse grupo de trabalho, porque são matérias em relação às quais não houve essa manifestação. Agora, a partir do momento em que o Partido Socialista não é o dono do voto de mais nenhum partido aqui, aquilo que se pede é que diga quais são os projetos, que é para sabermos o que é que faz sentido ir para o grupo de trabalho, o que é que não faz sentido ir para o grupo de trabalho, é só isso. E se os outros partidos estiverem de acordo, não vão para o grupo de trabalho. Se os outros partidos, ou seja, se a maioria, claro, for, não faz sentido, imaginemos, PS, PSD dizem, este projeto não faz sentido ir para o grupo de trabalho. Ok, tudo bem. Agora, em relação aos outros, pode a manifestação de vontade ser, faz sentido.
Ponto de ordem, Sra. Deputada, espero que seja
Senhor Presidente,
de modo a evitar uma decisão drástica da mesa.
Na generalidade em comissão, eu acho que não podemos fazer essa votação. Nós temos apenas que votar após haver período de discussão, apresentação de propostas de alteração para a votação na generalidade, na especialidade, porque se desejarem separar uns dos outros, será em plenário a votação e não aqui. É salvo melhor opinião. Não podemos votar aqui na generalidade para dizer estes ficam para um grupo, aqueles não ficam para o grupo.
Senhores deputados, permitam-me, vão ficar se calhar desiludidos, mas eu, cada vez que algum de vocês se inscreve, com poucas exceções, as coisas complicam-se mais. Eu acho que não há mais nada a fazer a não ser reagendar tudo isto para discutirmos na próxima reunião. Mas não chegamos a conclusão nenhuma. Já começamos todos a fazer interpretações jurídicas. A senhora deputada Maria Mercedes Borges, não é ser parcial, mas nesta última intervenção deu aquilo que nós chamamos uma achega que mostra como nós estamos aqui há 28 minutos a trabalhar numa coisa que não chegamos a conclusão nenhuma. Senhor deputado José Soeiro, tem a palavra.
Senhor Presidente, há uma proposta do Partido Socialista que é criar um e apenas um grupo de trabalho, que é do envelhecimento. Pronto. E podemos, acho que podemos votar essa proposta. Nós acompanhamos essa proposta com uma ressalva, que é... Posso? Obrigado. Que é... Quando a petição entrar, uma vez que há uma iniciativa que tem que ver com a petição, quando a petição entrar, se entender o proponente, deixar em suspenso a discussão nesta comissão dessa iniciativa para poder acompanhar a petição. E, portanto, há aqui a criação de um grupo de trabalho sobre o envelhecimento e, se assim o entender o proponente, um dos projetos não é já discutido e fica a aguardar a petição. É só isto. E penso que isto não é tão complicado de compreender.
Desculpe, não percebi.
Isto, de facto.
Ser padre nesta freguesia hoje está muito difícil. Vamos então fazer... Alguém se opõe à feitura desta votação proposta pelo Sr. Deputado José Soeiro? Não. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, a minha sugestão é que tudo aquilo que diz respeito ao envelhecimento ativo consta do ponto 6 da Ordem de Trabalho. Avancemos com o ponto 6, os outros pontos são remetidos para a próxima reunião.
Senhor Deputado, chama a atenção que há cerca de 23 minutos que estamos a discutir em simultâneo o ponto 4, 5 e 6. Isso, aliás, isso consta na ata. Quem, então, no seguimento da proposta do Senhor Deputado José Soeiro, quem vota contra a proposta do Bloco de Esquerda? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. As demais matérias serão devidamente reagendadas para a próxima reunião.